se não é importante incentivar as boas práticas. E a gente incentiva as boas práticas dentro de casa, com os colegas, a gente elogia, e é preciso pensar, porque eu, particularmente, acredito que a fiscalização é a punição por si só. Qual é o incentivo? Não ser punido? Não ser punido é somente isso? É lei, tem que ser cumprido? É. Na condição de assessor, de entidade que representa, talvez a categoria mais, talvez não, com certeza, os trabalhadores rurais, a categoria mais sofrida desse país. Eu ouso dizer isso. A punição só, ela não vai resolver. Então, a gente precisa incentivar as boas práticas. E, por último, acho que a gente precisa cobrar, e aí o governo tem papel fundamental, quando ele financia, quando ele divulga, quando ele promove a classe patronal, sobretudo na área rural, quando ele tenta colocar o país nesse status de maior produtor de alimentos do mundo, tenta vender o seu etanol, a classe patronal precisa se posicionar com relação ao trabalho escravo. É inadmissível que entidades de classe, como sindicatos rurais, como federações da agricultura e pecuária, é inadmissível que elas continuem negando a existência, que a própria CNA continue negando a existência, continue não se posicionando, não punindo seus membros, não punindo os seus representados, não pensando em qualquer tipo de ação para punir esses representados que exploram a mão de obra escrava. Então, agradecer a oportunidade, parabenizar a todos os presentes, acho que as falas se complementam, mas deixar essa reflexão aí de um posicionamento do governo mais proativo, tentando envolver a sociedade. Sem a sociedade, nós não vamos vencer essa batalha, não pode ser uma luta nossa, tem que ser da sociedade como um todo. E deixar também essa reflexão de que talvez a gente precise pensar em incentivar as boas práticas, sim, porque a punição, por si só, ela não vai resolver esse problema. E inúmeros outros problemas que a gente tem no campo. Esse é o mais grave, mas tem inúmeros outros problemas também que demandam a mesma atenção. Obrigado e bom dia a todos.
Agradecemos ao Dr. Carlos Eduardo Silva, assessor da Secretaria de Assalariados e Assalariadas Rurais da CONTAG. Está aqui representando o presidente da Confederação. Antes de passar a palavra para o Dr. Fabrício Fernandes, quero aqui registrar a presença do senador Ataídes Oliveira. O senador já passou por aqui. Isso, já esteve aqui, assim como outros senadores. O senador Paulo Paim retornou. Quero passar agora a presidência desta mesa para Vossa Excelência, senador Paulo Paim. E, ao passar a presidência para Vossa Excelência, quero também já convidar o doutor Fabrício Fernandes, que é juiz federal, vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, para que faça a sua fala. Doutor Fabrício, esteja à vontade, hein?
Muito obrigado, senadora Ana Rita, a pessoa de quem cumprimento todos os presentes, o senador Paulo Paim, a quem igualmente parabenizo pela iniciativa dessa audiência aqui hoje, e agradeço, sobretudo, em nome da Associação dos Juízes Federais do Brasil, da AJUF, poder estar aqui hoje trazendo as considerações dos juízes federais para esta subcomissão dentro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, um tema hoje que... Hoje não, que já de algum tempo, de alguns anos, muito preocupa os juízes federais, que é a defesa dos direitos humanos em nosso país, no que nos compete, no que nos concerne, na esfera judicial criminal, que todos nós sabemos... É, sim, bastante deficiente ainda hoje, né? Bastante aquém da expectativa do cidadão brasileiro no que concerne a aplicação da lei penal nesse tipo de criminalidade contra os direitos humanos. Muitos aqui hoje lamentaram, estamos no século XXI debatendo ainda um tema tão, podemos dizer, até pré-histórico, como o trabalho escravo, mas, por outro lado, fico satisfeito de que hoje esse tema volte a ser debatido, porque durante muitos anos foi um tema que ficou escondido, ficou nas sombras. Ninguém mais sequer tinha conhecimento do drama que vivem os trabalhadores escravos ainda no Brasil. Esse tema ficou por muito tempo nas sombras. A AJUF, há alguns anos, vem se empenhando na conscientização da importância do combate a esse tipo de criminalidade. E é, sim, da competência da Justiça Federal a aplicação da lei penal, da lei criminal nesse tipo de delito. Com o apoio, claro, do Ministério Público, com o apoio da Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, dos agentes de fiscalização, nós estamos conseguindo, pelo menos, retomar a repressão e a condenação, em muitos casos, desse tipo de criminalidade. A AJUF, há alguns anos, fez uma campanha nacional de conscientização da importância do combate ao trabalho escravo e, com efeito, ajudou, contribuiu para que esse tema voltasse a lume, voltasse a ser debatido pela sociedade e, muito bem posto aqui pelo senador Paulo Paim, também aqui no Senado Federal, no Senado da República. Contudo, existe um ponto que muito preocupa a nós, juízes federais, que estamos na linha de frente, na ponta desse combate a essa criminalidade tão crescente em nosso país, que é justamente a questão da segurança de nós, magistrados. Nós estamos vivendo um momento de verdadeira proliferação de tentativas de intimidação do Poder Judiciário no Brasil inteiro. Não é só lá no interior do Amazonas, não é só lá no interior do Tocantins ou no Pará. É no Sudeste, no Rio de Janeiro, é no Mato Grosso, nas fronteiras, no Sul. Os juízes federais estão cada vez mais sofrendo ameaças à sua integridade física, à integridade física de seus familiares, né, de suas famílias, e tendo que, muitas vezes, vivenciar situações inusitadas, como tivemos no Mato Grosso do Sul, o colega Odilon tendo que morar dentro do fórum, cercado por tropas do Exército, para que não fosse assassinado pela criminalidade organizada. E por que eu estou trazendo esse tema aqui nessa comissão? Porque nós temos aqui ainda, aguardando votação no Senado Federal, o PLC 3 de 2010, que cuida da criação da polícia judiciária, da nossa polícia judiciária. Vejam que é um projeto que foi trazido por nós, pela Associação dos Juízes Federais, para que os nossos agentes, vejam, nós já temos o pessoal, não é algo que vai trazer um ônus para o Estado, é uma verba que já existe, um pessoal que já é pago, só que, contudo, sem competência, sem atribuição para prestar o serviço de segurança judiciária, para que os juízes possam ter a necessária tranquilidade de julgar somente conforme a lei e conforme a sua consciência esse tipo de criminalidade e tantos outros tipos de crimes que, se o juiz não tivesse respaldo estatal de se sentir protegido contra as intimidações, contra esses ataques à República, esses ataques à soberania nacional, porque é assim que nós enxergamos, é assim que nós encaramos esse tipo de ameaças, esses grupos vão cada vez mais ousar nessas intimidações, e vejam que isso é um fenômeno que já ocorreu em outras partes do mundo, até mesmo na Europa, na Itália, nos anos 80, 90, tivemos diversos juízes e promotores assassinados, tá? Diversos, dezenas, foram quase 30 juízes e promotores assassinados pela máfia na Itália. E esse fenômeno, nós temos muito receio que venha a se repetir aqui no território brasileiro, o que eu acredito seria péssimo para as instituições, seria péssimo para o desenvolvimento da democracia no Brasil, para o desenvolvimento da nossa república e da consciência cidadã do nosso povo. O nosso povo hoje deposita em nós, agentes públicos, essa esperança de ter uma verdadeira cidadania, uma verdadeira atenção nos seus direitos cidadãos, no cumprimento de tudo aquilo que foi dito na Constituição de 1988, e a nossa responsabilidade como poderes da República trabalharmos em harmonia nessa questão. Por isso, é quase que um apelo aqui, o senador Paulo Paim tem nos ajudado muito. Organizamos aqui uma audiência pública já no Senado sobre esse projeto PLC 3 de 2010, com a presença de presidentes de associações de juízes da Itália, de Portugal, da Espanha, que vieram aqui dar o seu testemunho aqui no Senado da República, após um dia de paralisação que os juízes federais organizaram, aliás, de forma muito organizada, muito ordeira, né, sem qualquer problema na prestação das atividades judiciais, mas foi um dia de paralisação para chamar a atenção da sociedade, né? Não só para questões corporativas, mas temas como esse da segurança, que não dizem respeito no fim da linha, no fim do raciocínio, não dizem respeito a um privilégio dos magistrados, dizem respeito ao interesse de todos os cidadãos de terem os seus processos julgados com isenção, com imparcialidade, com tranquilidade, de acordo unicamente com a lei e com a consciência do magistrado, sem qualquer tipo de medo, porque um juiz com medo é um dos piores quadros que uma sociedade que se pretende democrática pode enfrentar. O juiz com medo não vai poder garantir ao cidadão a igualdade na aplicação das leis, a igualdade na aplicação da Constituição. O juiz com medo não serve para nada. Nós sabemos disso. Mas nós, juízes federais, temos esse compromisso com o nosso juramento. Quando nós ingressamos no Poder Judiciário, no primeiro dia da nossa posse, nós prestamos um juramento, que é de cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do Brasil. Então, se nós temos essas leis, se nós temos essa Constituição, temos que fazê-la cumprir. E muitos casos, hoje, com prejuízos à segurança, ao convívio familiar dos magistrados. Temos a colega Raquel Domingues, também lá no Mato Grosso do Sul. Ela teve que, durante um mês, cada dia pernoitar num endereço diferente, estava sendo ameaçada, perseguida por grupos criminosos. A colega Ana Paula Vieira de Carvalho, no Rio de Janeiro. Essa semana, o colega André Lennart, em Niterói, ameaçado pelas máfias de contrabando, de caça-níqueis, bicheiros, enfim, todo tipo de criminalidade organizada, que hoje está tentando intimidar os juízes. o trabalho escravo da mesma forma. Nós, juízes federais, estamos sendo firmes na prestação do nosso papel, no cumprimento do nosso dever. Mas precisamos ter também esse apoio do Estado, esse apoio da República, e que a República perceba o nosso problema e tenha essa sensibilidade. Temos muita esperança que esse projeto ande aqui no Senado Federal, apenas para que os nossos agentes, que já existem, um pessoal que já existe, não estamos pedindo sequer contratação de agentes, nós já temos os agentes, só que eles não têm o porte de arma, não têm atribuição legal para prestar esse tipo de atividade, para proteger sequer as instalações da justiça, as instalações. Hoje qualquer criminoso quiser entrar lá e Deus me livre, mas dá um tiro na cara de um magistrado ou em mim, por exemplo. Estou lá no interior do Rio de Janeiro, em Magé, um local com um histórico de criminalidade violenta contra, inclusive, autoridades públicas considerável. Várias autoridades foram já assassinadas naquela localidade, e eu não tenho quem me proteja, eu só tenho a Deus. Eu me rezo todo dia, acredito muito nele, mas nós também devemos trabalhar e ter a consciência da importância da votação desse projeto. Eu concluo mais uma vez destacando o trabalho que os juízes federais têm desempenhado nessa área criminal. Também nós estamos capilarizando, como comentou o colega Renato, da Justiça do Trabalho, estamos nos locais mais distantes do Brasil, estamos no interior do Amazonas, no interior do Tocantins, Rondônia, realizando juizados itinerantes, o juiz pegando a jangada de Rio, vai lá, o juiz pega a jangada e vai lá onde a população está, nas caravanas da cidadania. Lá no Rio de Janeiro fizemos trabalhos nas favelas já pacificadas pelas UPPs, né? Quer dizer, o juiz indo atrás do jurisdicionado. Talvez o Brasil seja o único país no mundo onde isso seja feito, o juiz que vai buscar a demanda do jurisdicionado. Em muitos outros países não, pelo contrário, se evita a demanda, dificultando o acesso à justiça. Nós não, nós estamos buscando facilitar cada vez mais o acesso à justiça e indo atrás do jurisdicionado, lá de jangada, lá no interior do Amazonas, do Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Enfim, um trabalho que nós da AJUF temos muito orgulho de estar desempenhando. Concluo agradecendo ao convite desta comissão, senador Paulo Paim, senadora Ana Rita e todos aqui presentes. Um bom dia, muito obrigado.
Cumprimento o doutor Fabrício Fernandes, juiz federal, vice-presidente da AJUF, que mais uma vez traz para o debate o tema tão importante e demonstrando que nessa peleia de combate ao trabalho escravo e na garantia dos direitos humanos, como ele aqui relata, nós fizemos uma audiência pública aqui que foi, eu diria até assustador, me permita que eu diga isso, o desespero dos juízes aqui dando depoimento nessa mesa, de estar se escondendo praticamente, não é isso, doutor? Exatamente. Nos seus estados, e que muitos colegas, às vezes receosos até de recebê-los na casa, né? Porque os bandidos, enfim, estavam a persegui-los. Essa é a realidade. Às vezes eu digo que parece que a gente não vive no mundo real, né? O mundo real é esse, que o senhor relatou aqui e que nós sabemos que existe lá nas ruas e principalmente no campo. Mas com muita satisfação, agora passamos a palavra àquele que tem sido um marco nessa luta aí, que é o nosso querido amigo e deputado federal Domingos Dutra, que eu tive a alegria de ser deputado com ele. E dos meus livros que eu consegui escrever, uma das poesias mais bonitas foi ele que escreveu, viu? E fez baseado um pouco na nossa história, na nossa... Está lá, Domingos Dutra. Então, com alegria, passar a palavra para o Domingos Dutra.
Bom dia a todos e a todas. Quero saudar senador Paulo Paim.